Nós falamos sobre as cidades-luz, comunidade-luz, sobre o trabalho nos centros planetários, dos monastérios, da vida consagrada, de uma maneira mais geral. Mas tem alguns pontos mais específicos e até mais práticos que valeria a pena já esclarecer e dizem respeito às perguntas que estão apresentadas. Uma pessoa pergunta: poderíamos ter mais clareza sobre os conceitos cidade-figueira, cidade-luz e agora comunidade-luz? Cidade-luz é um padrão, um arquétipo, é um modelo para a vida humana. E é uma cidade que não existe sobre a Terra. Então, este modelo deverá ser trazido. E as hierarquias já fizeram algumas tentativas para que o modelo ou o padrão da cidade-luz, que, repetimos, é um estado de consciência. Não é um modelo de como as casas devem ser construídas. É um estado de consciência que, ao se externalizar, vai se externalizar como um certo modo de pensar, de sentir, de agir, de se relacionar entre os membros da comunidade, da cidade, com os reinos da natureza e com o universo. Então, é um estado de consciência. Isto é o modelo da cidade-luz. As tentativas que foram feitas são todas parte de um processo onde esse estado de consciência vai se imprimindo pouco a pouco na consciência da humanidade. Então, não se pode dizer que houve um fracasso das tentativas anteriores. Não. Houve um impulso, uma certa reação química aconteceu e completou uma etapa. E depois vem outra etapa. E depois vem outra etapa. E quando nós estudamos algumas etapas da manifestação de Figueira, foi para nós percebermos que o plano evolutivo ele vai se externalizando em etapas. Nós estamos numa nova etapa, que tem componentes de uma etapa inicial que são reapresentados volta acima da espiral, dessa espiral evolutiva. Então, são como contas de um colar, mas que tem um fio único que vai unindo todas as contas. Então, uma etapa após a outra. É uma conta depois da outra. É um fio só. Então, a cidade-luz é o padrão, é o modelo no universo, na mente de Deus. É aquilo que está no propósito. A cidade-figueira é algo que foi anunciado pela hierarquia e que já está existindo de alguma maneira, porque já foi anunciado, então existe. Mas não sabemos se vai chegar no plano físico. Ou se vai chegar no plano físico agora, provavelmente não. Ou se vai existir nos outros planos. Então, é algo que vai se aproximando da consciência humana e terrestre e vai chegando até onde é possível existir. Então, a cidade Figueira, assim como outras cidades que existem, é algo que está próximo, mais próximo do modelo da cidade-luz. Agora, para que essa cidade Figueira se projete externamente, com a nossa participação humana e externa, o que é possível neste momento, como proposta avançada, não, porque temos que dar um passo para isso, temos que cruzar um portal da consciência, como os nossos irmãos cruzaram para ingressar na confraternidade, largamos a vida velha e entramos numa vida nova. Então, mesma coisa. Temos que sair de uma vida anterior e entrar numa vida nova. Outro modo de pensar, outro modo de sentir, outro modo de agir. Esse portal que cruzamos será para nós manifestarmos a comunidade-luz, que é o que nós podemos manifestar agora como etapa preparatória para um dia existir a cidade-luz. Então, a comunidade-luz é aquilo que está nos sendo colocado agora para ser vivido e materializado. A cidade-luz é algo que está em outros planos e que um dia, talvez, não sabemos, nesse plano ou em outro, como vai ser o desenvolvimento do plano evolutivo. E da mesma maneira que tem a comunidade Figueira, temos a comunidade Fraternidade já anunciadas. Então, assim como em Mirnajá, em Figueira, nós deveremos nos organizar para aprofundar a nossa compreensão, nos aproximar dessa realidade, orar, meditar, silenciar, ouvir internamente, perceber, obedecer. O mesmo vai acontecer em Aurora, já está acontecendo, no sentido de nós buscarmos perceber quais são os próximos passos. E aí, seguirmos esses próximos passos. Ficou claro? A Casa Luz da Colina, assim como os núcleos, faz parte da comunidade Figueira. A comunidade Figueira é toda a vida de Figueira. Não é algo novo que nós estamos criando. O que os irmãos estão chamando de comunidade Figueira é a Figueira, com tudo que a Figueira manifesta. Agora, se nós chegamos em Figueira 2, tem um refeitório e tem uma cozinha do lado. Para que isso? Porque é um local para o trabalho com os alimentos. Então, existe um local dedicado para isso. Nós vamos até a marcenaria, tem máquinas, tem serrote. Por quê? É dedicado ao trabalho com a madeira. Então, são ambientes para que as tarefas possam ser desenvolvidas. Então, da mesma maneira, a Casa Luz da Colina é um ambiente onde certas tarefas são desenvolvidas. Então, nós temos diferentes tarefas de uma mesma obra. Se nós vamos fazer uma instalação elétrica na casa, nós vamos chamar um médico ou um eletricista? Vamos chamar um eletricista, a não ser que um médico conheça de eletricidade. Mas vamos chamar um eletricista. Por quê? Aquilo é a tarefa. Aquilo faz parte da mesma obra, mas é específico o trabalho com eletricidade. Depois, se vamos ter um consultório com atendimento, certamente vamos ter ali alguém que lide com aquilo. Então, Casa Luz da Colina é parte de uma mesma obra. Mas por que será que temos Figueira 1, Figueira 2 e Figueira 3? Três figueiras. E depois temos Terras da Irmandade e Terras do Sol e Casa Luz da Colina. Não chama Figueira 4, Figueira 5, Figueira 6? Por que será? Estávamos estudando a questão dos símbolos, não? O que será que isso simboliza? Por que será que, em vez de Figueira 4, é Terras do Sol? Em vez de Figueira 5, é Terras da Irmandade? Isso diz respeito à tarefa, diz respeito ao que deve desenvolver ali, ao que deve se materializar como tarefa do plano evolutivo. Então, nós temos que ir lendo, no livro da vida, inclusive, aquilo que a Irmandade vai nos apresentando. E Casa Luz da Colina é também uma tarefa, é parte da obra, mas é uma tarefa específica. Assim como, numa casa, nós temos a cozinha e temos outros ambientes dedicados a outras tarefas. Então, é uma tarefa de uma mesma obra. Agora, dizer que a Casa Luz da Colina é Figueira, não é. A Figueira é Figueira 1, Figueira 2, Figueira 3. Depois nós temos um outro âmbito da tarefa. Terras do Sol, Terras da Irmandade, Casa Luz da Colina. Depois temos outro âmbito da tarefa. Núcleo em São Paulo, núcleo em Belo Horizonte, núcleo em São Carlos. São todos âmbitos das tarefas. E são âmbitos que se complementam. E um sem o outro não seria completo. Assim como um avião tem que ter duas asas e tem aquelas coisas atrás, tudo parte de um corpo só. Então, são tarefas, tarefas do plano. Está bem? Então, seguindo esse estudo, temos várias perguntas sobre o crescendo, que muitos de nós conhecem, é o trabalho que é realizado por um grupo, irmão nosso, em Teresópolis. E as pessoas perguntam qual a relação do crescendo com as cidades-luz? Se o crescendo faz parte das comunidades, e como fica o crescendo? É outra pergunta. Pelo que foi apresentado até agora, pelo que nós estamos compreendendo do que está sendo transmitido como tarefa, todo trabalho deve dar um passo. Então, nós estamos ingressando numa outra etapa, passamos 8 de agosto, estamos ingressando numa nova etapa e todo trabalho deve dar um passo, todo trabalho. Estão sendo reapresentadas tarefas que eram da fundação do trabalho no plano físico, como trabalho com as famílias, com as crianças, com a educação, aprofundamento do trabalho com os reinos, o serviço aos pobres, aos necessitados, aos carentes, o estudo, a difusão. Então, nós estamos diante de volta acima das tarefas que nos foram apresentadas, estão aí. Nós vamos ingressar nessa outra etapa se nós nos transformarmos. Então, aqui vale aquele portal para Júpiter. Ingressamos com o que somos, transformando. Então, se nós estivermos dispostos a nos transformar, nós vamos reconhecer a tarefa como vai se organizar. O que nós já sabemos é que, para que possa haver essa inclusão das crianças e dos núcleos familiares que vão ingressar numa nova consciência, o que significa isso? Quando um núcleo familiar se dispõe a ingressar nessa nova consciência da comunidade luz ou da cidade luz, ele está se dispondo a dar um passo e sair daquele âmbito que era do karma familiar, que estava dentro de um karma material, da luta pela vida, da sobrevivência, tudo isso que são as leis materiais, a lei do karma, tudo isso está dentro de um âmbito de leis. Esse grupo, mantendo a sua unidade como grupo, porque permanece sendo a família, ele se dispõe a entrar num outro grau de consciência. Então é um modo de compreender a vida diferente, um modo de sentir diferente, um modo de se relacionar diferente, que não está indo contra o que ele viveu até hoje. É um passo que a pessoa está dando, é um passo para a frente. Então é mais amplo, é mais universal. Quando nós saímos da consciência humana e vamos entrando na consciência da alma, a alma é mais ampla. Então, eu não posso entrar na consciência da alma querendo manter o meu modo de sentir, o meu modo de pensar. A alma é outra lei. Então, se eu vou entrando na consciência da alma, são grupos de almas, energias de raio, tarefas do plano evolutivo. É mais amplo do que a minha psicologia humana. Então, é parte do nosso caminho ampliar. Falamos que temos que esquecer de nós mesmos, sair de nós mesmos. Como que faz isso? É indo para a alma, indo para cima. E depois da alma, temos a mônada com o corpo de luz. É mais amplo, é mais universal, é mais cósmico. Então, se nós estamos mais próximos da alma, o nosso modo de pensar muda, o modo de sentir muda. Então, em vez de amar uma pessoa, nós temos um amor que é pelos seres, pela vida, por Deus, pelas almas dentro das pessoas. Começa a mudar, muda algo em nós. Se começa a descer uma energia da mônada, começamos a ter uma compreensão, um modo de sentir e de agir que às vezes é até incompreensível para as pessoas normais, porque é uma outra lei, é mais cósmico, é mais universal, é outro âmbito. Então, quando nós vamos ingressar na consciência da comunidade luz, é, no mínimo, vida da alma. Por isso existem certas propostas externas. Não é que as hierarquias ou as pessoas que organizam tiveram uma ideia e colocaram as pautas no papel porque acham que é bom assim. Não é. É uma questão de afinidade energética. Como que você sintoniza um aparelho de rádio na estação? Tem que colocar na frequência, senão não está na estação, não. Está em outra estação. Então, esta estação, esta frequência, esse estado de consciência da comunidade luz é algo que diz respeito à vida da alma para cima. Então, todos que ingressam aí, casados ou solteiros, famílias ou indivíduos, estão se dispondo a ingressar da consciência da alma para cima. Então, é outra lei. Então, por isso que se trabalha a castidade. Não é uma repressão. É porque, para entrar no âmbito mais amplo da vida da alma, a energia em nós, até fisicamente e etericamente, tem que ter um outro circuito. Como que você quer chegar no último andar do edifício se você fica na portaria do prédio de apartamentos? Se você quer chegar no andar de cima e de lá você ter uma visão ampla, você tem que subir com o elevador. Não adianta ficar na portaria, no nível da rua. Então, a energia sexual, ela é parte de uma economia do nosso ser, que diz respeito ao desenvolvimento da consciência. É na consciência, não é algo cultural, ou religioso, ou... não. É a consciência. Então, se a consciência vai se ampliando, isso repercute nos corpos e na nossa aura. Quando a consciência se amplia, os nossos centros no corpo etérico começam a receber outra rotação, porque nós temos centros no corpo etérico. Conhecemos os chakras, não? E os centros do consciente direito que começam a despertar. A consciência, o foco da consciência se amplia, vida da alma, amor da alma, vontade da alma. Isso começa os nossos centros superiores a receber outra rotação, começam a se acender de uma outra maneira. E as energias que estavam enfocadas nos centros mais básicos, que são os centros que lidam com o metabolismo do corpo, com as reações instintivas, com aquilo que é mais básico na vida humana, esses centros que estão abaixo do diafragma. Essas energias que circulavam prioritariamente abaixo do diafragma começam a fluir e encontrar caminho e expressão nos centros mais altos. Isso é algo material, é reflexo de algo espiritual, mas é material, isso é concreto. E as nossas glândulas, que são a expressão concreta dos centros etéricos, as nossas glândulas são a condensação dos centros etéricos, começam a ter um outro metabolismo. Muda o nosso funcionamento glandular. Então, se nós continuamos mantendo uma vida procriativa, nós vamos ter mais dificuldade de manter uma vida criativa. Porque a vida criativa já diz respeito à expressão através dos centros mais altos, até fisicamente. Então, é algo que faz parte do nosso caminho, se vamos buscar a vida da alma. Agora, se nós sentimos que não é momento, é sinal que não é o momento para aquele indivíduo, mas para outros é. Porque tem seres que estão esperando poder se unir à alma. Tem seres que não querem outra coisa do que se consagrar à alma. E estão vivendo juntos e têm filhos que estão na mesma aspiração. As crianças, às vezes, estão à frente do que nós. Então, esse grupo kármico tem uma oportunidade de juntos irem buscar a vida da alma e se verem como almas e se relacionarem como almas. E as almas têm consciência de grupo, diferente do que nós. Temos consciência individual. E quando nós nos relacionamos com alguém, nós temos propriedade sobre a pessoa. Não é assim que falamos? Quando falamos eu te amo, nós dizemos você é minha ou você é meu. É ou não é? Então temos propriedade. Isso não é o amor da alma. A consciência da alma, ela sabe que ela é outra alma e que a outra alma é ela. Existe uma comunhão. Então aqui embaixo nós vamos fazer o exercício de comungar com seres, não possuir. Por isso existe uma outra proposta externa. Não é que nós temos uma ideia de fazer assim ou assim. Isto é a lei da energia, é a lei da afinidade, é a vida da alma que tem que estar projetada aqui, para que a vida das mônadas possa se projetar nas almas. É um passo que a humanidade deve dar, que estão fazendo na sementeira lá em Júpiter. Tem lá uma sementeira, cidade com fraternidade, e as consciências estão lá crescendo para serem transplantadas para a Terra de volta, uma sementeira. Temos que fazer essa sementeira aqui na Terra. Existe aí oportunidade. E quem são essas sementes? Somos nós. Agora existe um dito. O meu pai é o agricultor, e ele me poda para que eu dê mais frutos. Então é assim, se vamos entrar nessa nova consciência, que é um espelho da vida da alma, é um princípio de viver leis superiores, lei da manifestação, numa comunidade luz não se trabalha por dinheiro. Numa comunidade luz não tem posse, nem propriedade. Não tem, é outra lei. Às vezes é difícil compreender, mas não tem, não precisa, não deveria ter. Porque a vida da alma tem que estar projetada aqui para que a vida das mônadas possa se aproximar. Está havendo um trabalho no campo monádico, uma estimulação no campo monádico como nunca houve. Mirnajad, Aurora, Mictlan estão neste período especialmente sincronizados para que o campo monádico receba uma descarga elétrica e as nossas mônadas sejam preenchidas dessa descarga elétrica, que é cósmica, para que este campo monádico possa se aproximar do nível das almas e as almas, por sua vez, receberem essa energia cósmica interna. Porque nós, como seres encarnados, como almas encarnadas, temos que começar a ter consciência da nossa vida cósmica. Nós que nem achávamos que isso era possível, mas é. Isso está aí. Mas aí a nossa energia, a nossa aspiração, o nosso amor tem que ir para lá. Então, se o meu amor é pessoal, não está errado. Mas é uma oferta para que as almas se acendam em nós e para que as almas tomem posse de nós. A nossa alma deveria sentar no trono da glândula pineal e não outras coisas que ficam assentadas ali. Temos éguas devoradoras, pássaros devastadores, leão, hidra, lembram dos 12 trabalhos de Hércules? Javali, cão de 3 cabeças. Temos uma série de criações nos 12 trabalhos de Hércules. A nossa alma tem que se assentar no trono da glândula pineal. E, como sabemos, os monstros são os pés do trono. Já viram aqueles tronos antigos que têm aquelas cabeças, aqueles monstros embaixo, desenhados assim? É isso. Temos que reinar sobre essas forças. Elas são plano material. Os monstros são os pés do trono. Mas quem assenta nesse trono? É a nossa alma, daí para cima. Nossa mônada. Então, a Cidade Luz não é uma comunidade ecológica. Não é um local para nós fugirmos dos terremotos e dos maremotos e dos vendavais. Não. Não é um local para eu ficar protegido. Também não. Nem um local para eu passar os meus anos de velhice porque o meu seguro de saúde não funciona. Também não. Não é isso. É um estado de consciência futuro. Futuro significa que é o próximo passo, que tem que ser vivido aqui, encarnado. Quem vai encarnar? Aquelas almas abnegadas, que não são perfeitas, mas que estão dispostas a entrar nesse laboratório de transformação. Tem que ter disposição, e aí as coisas acontecem. Às vezes aperta um pouquinho, mas a gente persiste e vai. Transformação. Como que funciona? É pelo amor. Pelo amor, tudo acontece. Então, por que é casto? É porque é vida da alma, não é vida humana. Está bem? Outra pergunta. Por que as experiências com as famílias em Figueira não deram certo no passado? Existe uma falha na formulação da pergunta. Não é que não deu certo. Deu certo. Foi feito o que era possível para aquele momento. Então, dentro da conjuntura planetária, dentro do nosso estado de consciência grupal, dentro do que era possível os corpos responderem, houve aí uma semente. Chegou com a reação química na consciência até onde pôde. E agora significa que vem um outro passo. É um passo depois do outro. Não deu errado. Estamos numa escola, estamos aprendendo. Então passamos por um aprendizado. E agora estamos no aprendizado seguinte. Então não deu errado. Foram etapas do nosso aprendizado. E agora estamos num aprendizado novamente e já contando com as experiências anteriores. Então estamos mais capacitados para esse trabalho. As novas famílias poderão vir a surgir na Cidade Luz ou virão formadas? Pelo que estamos compreendendo, pelo que a Irmandade transmitiu, as famílias chegam formadas, as que devem chegar. E os que estão na Cidade Luz, individualmente, é sinal que devem se manter individualmente. Aqueles que quiserem estudar, busquem Paulo de Tarso, que era o iniciado, que Paulo de Tarso já explicava sobre isso, como funciona. Se você está como casal, quando desperta para a vida do espírito, ou se você está sozinho, quando desperta para a vida do espírito. A adoção de crianças ocorrerá por parte apenas de casais? Poderá ser adotado pelo grupo ou apenas por uma pessoa? Aí tem dois aspectos. Uma é a parte legal. Existe uma lei que organiza isso nos países e a lei diz que ou é adotado por um casal ou é adotado por uma pessoa. Então aí temos que seguir a lei. Agora, dentro da comunidade Luz, a educação é grupal. Então, ainda que exista o referencial do pai e da mãe, a criança vai tendo desde cedo um referencial da consciência de grupo. Por quê? A criança está sendo levada a entrar na vida da alma. Na vida da alma, as almas se reconhecem como grupo e se reconhecem filhas da fonte única. É uma única paternidade. Oramos, Mãe Universal, Pai Celestial. Isto é símbolo de uma única paternidade. Então as almas se sabem filhas do Criador. Então a criança ali, ainda que tenha o referencial do pai e da mãe como referenciais externos, isto é algo que é necessário para ajudar que a criança vá ingressando na consciência da alma, vendo os pais como almas, elas também, e a consciência de grupo como grupo de almas. E a nossa paternidade única, o Pai único, este universo do qual somos parte. Então, pode acontecer que, enquanto a criança é mais jovem, antes dos 7 anos, que ela tenha um convívio com os pais mais próximo, até fisicamente. E à medida que a criança vai chegando ao perto dos 7 anos ou passando os 7 anos, que ela comece já a ter um convívio mais grupal, junto com outras crianças, junto com os monitores encarregados da educação e da formação. Tudo isso está para acontecer, como é, inclusive, na cidade confraternidade. Lá parece que as crianças, a uma certa altura, já estão dentro da consciência grupal bem diretamente. Então, são todas coisas que nós vamos ter que amadurecer. E aí voltamos, então, à pergunta do crescendo. E a pergunta do crescendo está ligado à nossa visão do plano evolutivo. Porque nós somos um pouco, na nossa formação humana, nós somos um pouco nacionalistas. Ou somos um pouco bairristas, de bairro. muito forte o sentido consanguíneo. Tem a pessoa que é da família, outro que não é. Tem a pessoa que é do bairro, do país, não é. Um é argentino, o outro é uruguaio, o outro é brasileiro. Não, temos essas coisas muito marcadas. E aí tem Figueira, tem Casa Redención. De onde você é? Ah, eu sou da Casa Redención. E você, em Figueira? E você, sou do Crescendo. Isso é um pouco uma mentalidade ainda separatista, no fundo. Porque o que existe? Existe o plano. Existem as tarefas do plano. Cristo, e se nós formos na quarta parte do livro de Mictlán, que fizemos referência antes, tem as perguntas a Saruma, membro do Conselho Alfa e Omega, e lá tem a pergunta sobre o que é o Cristo. Vamos ver lá. E parece que Cristo representa a totalidade do plano evolutivo, esta consciência. Cristo Samana, são níveis diferentes. E as hierarquias representam setores do plano evolutivo, as outras hierarquias. Então, existe o plano evolutivo. E o plano evolutivo tem tarefas. E na Terra, o plano evolutivo tem os centros planetários, os retiros, como canais de manifestação. Então, entre um centro planetário e outro, não tem divisão. Então, existem as hierarquias de Aurora? Existem. Existem as hierarquias de Mirna Jade? Existem. Mas não existe separação entre elas. Elas comungam de um estado de consciência. Estão em Aurora ou em Mirnajá porque elas representam aquela tarefa dentro do plano. Existem hierarquias que estão em todos os centros. Mahindra é hierarquia de algum centro planetário específico? Não, é de todos. Porque a tarefa de Mahindra é a tarefa de reger esta força motriz da criação. Ela é a mãe do mundo. Samana pertence a algum centro planetário específico? Não. Mas se projeta por intermédio de todos e por intermédio de cada um com uma tarefa específica. Então, são tarefas do plano. Então, nós temos que aprender, na superfície da Terra, a espelhar a lei de hierarquia. É o que os irmãos esperam de nós com a comunidade luz e com os monastérios. Então, nós temos que começar a nos relacionar e a nos ver como almas. A nos relacionar e a nos ver como partes, como membros do plano evolutivo. Por isso, a fraternidade é tão importante. Em Aurora, a comunidade chama comunidade fraternidade. Por isso, a fraternidade é tão importante. Se nós nos vemos assim, Figueira, as áreas de Figueira, os setores de Figueira, Mirnajá, Casa Luz da Colina, os núcleos de Figueira, os monastérios em Erques, em Lis, em Iberá, em Montevidéu, em Belo Horizonte, no Crescendo, em Buenos Aires, em Aurora, Casa Redención. Tudo isso nós começamos a compreender como partes de uma tarefa que é única. Por quê? Cristo, que é o plano evolutivo, disse: ou você está comigo, ou você está contra mim. Isso é uma lei universal. Ou nós estamos na lei, ou estamos fora dela. Não dá para estar mais ou menos na lei. Ou estamos na lei, ou estamos fora dela. Ou estamos com o rádio na sintonia, ou está fora da sintonia. Então, o que significa? Se é uma tarefa do plano, se é uma tarefa da hierarquia, somos uma fraternidade. Então, já existe, de anos, esta irmandade com o Crescendo, no plano físico, inclusive. Então, existe uma colaboração de tarefa que está desenvolvendo e se aprofundando. Então, neste passo que estamos dando, é pedido que o trabalho em Figueira se aprofunde, que os núcleos de Figueira se interajam entre si, aprofundem o trabalho em cada um e que entre eles haja uma troca, uma interação, como um anel em torno de Figueira, de Mirnajá. E deste anel dos três núcleos, o crescendo faz parte. O crescendo é um núcleo de figueira? Não. Porque se for, nós vamos atrapalhar o que acontece no crescendo e o crescendo não vai poder funcionar como deve. Então, o crescendo é uma tarefa do plano. Os núcleos de figueira são a tarefa do plano. Isso deve trabalhar junto, em irmandade, se complementando e se ajudando. E é previsto que, no crescendo, assim como já existe um monastério que é da Ordem Graça e Misericórdia, que está trabalhando em irmandade com o crescendo, o monastério é o crescendo? Não. O crescendo é o crescendo. O monastério é uma expressão da Ordem Graça e Misericórdia. E o monastério da redenção, onde está? Está no crescendo, em irmandade, em colaboração. E é previsto que, assim como a comunidade Luz de Figueira vai existir fisicamente nas áreas de Figueira, no Cressoim, Terras da Irmandade, Vida Criativa, F2, na cidade, Casa Luz da Colina, essa parte física, que a comunidade Luz exista também no crescendo, numa certa área do crescendo. Então vamos ter o crescendo, vamos ter a comunidade Luz, vamos ter o monastério. Em irmandade estamos. Esse é o trabalho. E se além do crescendo existissem outros núcleos em irmandade, seria júbilo cósmico. Se os grupos pudessem se complementar, seria festa no céu. Porque cada grupo tem uma parcela de um conjunto. Então, os grupos têm que se unir para nós termos o conjunto completo. Então, assim como estamos sentados lado a lado com a Madre Shimani, que representa o trabalho de Aurora, se tivéssemos representantes de todos os centros, outros grupos que representam a voz da hierarquia, isso é o plano, estarmos juntos em irmandade. Está claro? E para terminar, a pessoa pergunta por que os hábitos dos monges são cinzas e marrons. Este processo, assim como estudamos antes, tem um sentido, é um símbolo. E isso está evoluindo dentro do processo da ordem e dos monastérios, que está evoluindo também. Estamos aprendendo a expressar a consciência monástica. Então, isso é um símbolo externo que representa algo da consciência monástica. Os hábitos cinzas representam a austeridade, que é um voto que fazemos, que é um voto de sermos precisos, honestos com a lei. Então, isso é ser austero. Não é ser rígido, nem ficar triste. É ser preciso, como o sol é preciso, como as estrelas são precisas no céu, a aprendermos essa precisão, esse rigor, que não é rigidez. E o marrom simboliza a humildade. Neste momento, estão usando os hábitos de cor marrom aqueles irmãos que se consagraram pelos votos eternos, que é algo que está no caminho de todos os monges, a uma certa altura, reconfirmarem os próprios votos neste grau, neste âmbito, que está se chamando de votos eternos. É algo que tem que ser muito interior, muito vivido pelo ser também. E os irmãos que estão vestindo cinza estão representando este voto da austeridade e já se consagraram também, já fizeram seus votos. É porque vamos sucessivamente confirmando e aprofundando os votos que fazemos.
Vamos ler aqui uma pequena instrução de Antoine. Ele diz: transcender. Esta é a urgência dos tempos de hoje para os grupos ativos na superfície da Terra. Transcender. Sabem o que é transcender, né? Esta é a urgência dos tempos de hoje. Ele que usa a palavra urgência. Essa é a tarefa prioritária dos que decidem avançar. Principal tarefa de quem quer avançar é transcender e além do estado em que está. Transcender a todo instante, incansavelmente. Transcender ao negar-se a si mesmo na alegria do amor que nada espera em troca. Nesse nada espera em troca está incluído compreensão. Se não compreenderem vocês, não tem importância, vocês continuam. O amor não precisa de compreensão. Você no amor não precisa explicar coisa alguma, você vai fazendo e não precisa explicar, se é amor. Então, transcender. Esta é a urgência dos tempos de hoje para os grupos ativos na superfície da Terra. Essa é a tarefa prioritária dos que decidem avançar. Transcender a todo instante, incansavelmente. Transcender ao negar-se a si mesmo na alegria do amor que nada espera em troca. E agora entra Kyuk, a meses de distância, mas continuava, porque estão no plano evolutivo. Então, vem ele ou vem ela, se revezam porque um está ocupado, então ela vem e fala, é como se ele tivesse continuado. Veja quanto nós temos que aprender com essas coisas. E aí é que o que entrou, isso Antoac disse no dia 2. Aqui o que chegou no dia 4 e falou, não se deve ter pressa, não se deve ansiar, deve-se estar muito calmo, como se o tempo não existisse. Algumas energias mais fortes podem se apresentar e se não houver calma em todos os níveis, o contato pode ser prejudicado. O contato com a alma, o contato com o plano, etc. Ou o contato com as naves. Então não deve ter pressa, não se deve ansiar o contato. Deve-se estar muito calmo, como se o tempo não existisse. Algumas energias mais fortes podem se apresentar e se não houver calma em todos os níveis, o contato pode ser prejudicado. Neste ponto, nunca devemos achar que estamos prontos, porque não estamos prontos em nada. Em nada, imagina, em nada. Porque esse é um momento inicial. E tem muitas outras coisas pela frente, caso o grupo vá continuar trabalhando. Vê como aqui o que respeita o nosso livre-arbítrio, hein? Há muitas coisas pela frente. Se vocês quiserem continuar trabalhando. Deve-se estar sempre preparado para que algo novo possa acontecer. E que muito aprendizado ainda venha. Por isso, ninguém deve se sentir pronto para nada. Porque na hora que você acha que está pronto, acabou, parou. Está pronto? Pronto. Ninguém deve se sentir pronto para nada. E aí, Antoac, envio-vos o raio da transcendência. Quem achar que é muito difícil transcender a si mesmo, o raio está aí. Se você não tiver medo, o raio está aí. Não tenha medo, não. O raio vai aí. O raio da transcendência. Bem, está tudo presente, não? Vocês, então, farão o que acharem melhor.